Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a cantora, intérprete e compositora Juliane Gamboa. Natural de Petrópolis, Rio de Janeiro, Juliane nasceu numa família bem musical. Seu pai era percussionista e a sua mãe a levava aos shows sempre que possível. A música se tornou sua brincadeira preferida bem antes de se tornar sua própria profissão. Cantou em igreja, depois começou a gravar vídeos e áudios e postar na internet, de maneira a compartilhar e se conectar com pessoas que tinham as mesmas referências. Mudou para a cidade do Rio de Janeiro e fez faculdade de História da Arte na UFRJ. Começou a cantar profissionalmente em 2017, após largar o emprego de arte educadora e viver exclusivamente para a música. Após alguns anos cantando e se apresentando em centros culturais e em diferentes espaços na noite do Rio de Janeiro, Juliane lançou seu primeiro álbum em 2024, Jazz Woman. Calcada nas suas referências artísticas principais, o samba e o jazz, Juliane criou realmente uma obra diferenciada. Jazz Woman é um disco e tanto, pode crer. Para ela, na verdade, segundo seus relatos, Jazz Woman é um sonho realizado por ter partido de dentro para fora e ser exatamente o que é. Uma narrativa sobre o rompimento do silêncio da mulher preta, a busca pela libertação por meio da cura, do auto-amor e a colheita do sonho ancestral. Trata-se de um álbum que apresenta canções autorais e interpretações incríveis. Nesse balaio poético e vital, a artista impôs a sua linguagem musical, espiritual, estética e filosófica. Vale destacar que no dia 23 de agosto, sábado, ela vai estar se apresentando no Sesc Belenzinho, em São Paulo, às 21 horas. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias vai ser a nossa própria entrevistada. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Lote 15. Com vocês, Juliane Gamboa, no MPB Unesp.
Pendura a fatura, joga pra rolo, chora um desconto. E quando estoura o cartão, calote. Sou filho de duro, não de barão, foi por uso capião que garante nesse chão. Cansei de tanto escutar a contragosto quem diz que vida feliz é só para quem pode. Meu negócio é jogar e sem olhar o placar, eu vibro sempre que a rede do lado de lá sacode. Depois do turno dobrado, se tem um pouco trocado para um gole de ilusão, corote. Um drible no mal olhado, às vezes um gol de mão. E quando a tropa vira no cão, pinote. Cansei de tanto escutar a contragosto quem diz que vida feliz é só para quem pode. Meu negócio é jogar e sem olhar o placar, eu vibro sempre que a rede do lado de lá sacode. Depois de tanto dar sorte, eu quero mesmo é dar certo. Quem muito paga desperta um dia roda. Não pense que não incomoda sobreviver à luz do improviso depois de um aviso de corte. Cansei bode pelo som trovoada. Teu bode.
Bacana, um belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Juliane Gamboa. Juliane, bem-vinda ao MPB Unesp.
Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui, Renato.
Geralmente eu inicio o papo querendo saber da relação do meu entrevistado, da minha entrevistada, com a arte, com a música. Você, para quem não conhece aí, né, nuances e detalhes da sua trajetória, você vem de um espaço, de uma casa onde se cultuava a música de uma forma diferenciada, Juliane?
Acho que de certa forma sim, porque meu pai era percussionista durante a minha infância. Então, o samba sempre foi muito presente. A música sempre tocava no rádio e através das pessoas também, nos churrascos, nos encontros de família. Então, nesse período assim, de primeira infância, a música já era muito presente. E logo depois ela se transformou um pouco, porque a minha família se tornou católica. Mas ainda assim, a música católica se fez muito presente e... sempre celebramos muito, assim, a musicalidade.
Você nasceu em Petrópolis, correto?
Isso.
Tudo isso que você está relatando aqui, começando a relatar, foi em Petrópolis que começou esse caminhar mesmo? Ou você mudou para outro lugar ainda pequeno? Como é que foi esse caminhar?
Não, foi tudo lá mesmo. Petrópolis, no Morro da Cocada.
Legal. E desses sambas que você sinalizou, você lembra alguns nomes? O que seu pai ouvia, o que ele tocava?
Assim, principalmente, muito fundo de quintal. Muito fundo de quintal.
Uhum.
É a minha maior referência, assim, de primeira infância. Era o que a gente mais ouvia. Eu acho que a gente, aí já no campo do pagode, né? O Molejo era um grupo que a gente ouvia bastante. Que eu, como criança, gostava muito de ouvir. Acho que esses são os principais, assim, que eu me lembro mais, sabe? É arte popular, uhum. Enfim. Mas o fundo de quintal é... especialíssimo.
Bacana. E você se lembra, assim, pequenina, ainda nessa fase, tá? Cantando ou tocando algum tipo de instrumento? Como é que foi ocorrendo, assim, a sua relação mesmo com a arte?
Cara, desde sempre, assim, eu sempre falo para as pessoas, você pergunta, né, quando você começou a cantar? E não sei datar exatamente, porque eu lembro de cantar ser a minha brincadeira preferida, assim... Então, eu canto desde quando eu nem sei. Só sei que foi assim, né? Lembro assim, de marcar brincadeira com outras crianças e sempre subir num lugarzinho um pouquinho mais alto, simulando o palco, né? E ficar cantando as músicas que eu conhecia, as músicas que eu ouvia na televisão, as músicas que eu ouvia no rádio. Nessa época, minha avó, né, tinha muito esse costume de se ouvir rádio o dia inteiro, né? Então, eu pegava muita coisa da rádio, assim, que minha avó ouvia, eu ia gravando as músicas e trazia pra brincadeira, assim. A musicalidade começa aí. E sempre gostei muito de sambar também, quando eu era criança. A dança não acabei levando para um lado profissional, mas tá muito presente também, assim, nessa primeira infância. O fato de eu gostar muito de dançar.
E tem um momento, assim, que mais tarde você não chegou a estudar música, né? Você fez... Faculdade de História da Arte, né, na Federal do Rio de Janeiro, né? Esse caminhar, antes até de chegar nesse período de faculdade que a gente vai falar um pouco, mas teve algum momento que você começou a se identificar mais com a canção, com a música, falou, opa, isso aqui é legal, ou como você falou, sabe, tá me dando novos ares, ou você sempre focava fora de trabalhar fora da música?
O bichinho da música sempre esteve... ali, mordendo, coçando de todos os lados. Mas eu confesso que profissionalmente era uma coisa meio utópica e que me causava um pouco de medo. Por meu pai ter sido músico, ele não me recomendou muito essa carreira, não, sabe?
Pela história, né? Olha, não dá dinheiro, é à noite.
Os perigos, assim, ele tinha muita preocupação comigo, né? Então, era aquela coisa assim, eu queria me aprimorar, eu não cheguei a estudar formalmente música, mas eu fiz alguns cursos livres e passava assim, muito tempo na frente do computador aprendendo a tocar violão, aprendendo a tocar as músicas que eu gostava também, comecei a postar vídeos na internet e usar o SoundCloud também como um meio de eu me expressar através da música, de me conectar com outras pessoas, mas era aquele, assim, um hobby, um grande hobby que me ocupava bastante tempo, assim. Então é isso, eu tive muito medo, assim, de começar essa carreira, até mesmo de pensar, ah, pô, faculdade de música, acho que é uma viagem isso, acho melhor não. E aí eu fui parar na História da Arte, que é uma faculdade onde eu vi a possibilidade de estar próxima da arte, e de conseguir, enfim, estar dentro dessa, de uma outra linguagem, né, mas ainda assim cercada da arte, né, do pensamento sobre a arte, enfim, da história, que eu já gostava muito. Eu gostava muito de história, e fazer História da Arte para mim fazia todo sentido.
E é legal, né? Pelo menos em comunicação, eu tive disciplinas de História da Arte. Parece bem interessante, né?
É bastante interessante. Mas para quem quer fazer, quem quer estar dentro da área prática de se fazer arte, é muito teórico, é muito. Chega a ser maçante, sabe?
É distante, né? Verdade,
é distante. Você tem uma distância.
Estudar monumentos, estudar quadros, etc.
É, e tudo muito voltado também para uma visão eurocêntrica, né? Nossa, o que sim. Era uma coisa que não me fez muito me sentir vista, né? Todas as coisas que eu fiz dentro da universidade foram tentativas de me enxergar ali, né? Junto com outros amigos. A gente criou muitas coisas para a gente conseguir dar conta das nossas subjetividades. Enfim. Aí já estou indo aqui para a História da Arte.
Muito bom. Essa é Juliane Gamboa contando um pouco aqui da sua trajetória. E agora vamos de som. Vamos escutar No Espelho. Juliane Gamboa no MPB Unesp. Vamos nessa.
Se tocar ao corpo que é teu sagrado, carnão se doa e ir ao próprio encontro. Thank you.
seguindo o papo, Juliane, quando a música começou a ganhar espaço para valer na sua vida?
Bom, quando eu me mudei para o Rio, eu me mudei para o Rio duas vezes. Aí na segunda vez que eu vim para fazer a história da arte mesmo, eu comecei a frequentar um espaço chamado Casa do Nando, que era um quilombo urbano, um lugar onde você iria ali atrás da Pedra do Sal, que quem do Rio de Janeiro conhece, né? Pedra do Sal, um lugar super ancestral, super importante. Tinha uma casa ali, que era literalmente a casa desse homem chamado Nando. Uhum. E lá ficavam rolando um lado B do samba, assim, durante as rodas de samba rolava lá um lado B do samba, músicos. As pessoas chegavam lá tanto no intervalo quanto durante a roda para tocar e fazer um som alternativo, seja de samba, de MPB. E aí eu conheci esse lugar e fiquei indo lá sempre que estava aberto, me tornei amiga de todo mundo. E comecei a tirar a música dessa experiência do quarto, assim, privada, só minha, né, individual. Comecei a cantar lá, as pessoas gostavam muito de me ouvir cantar. E eu recebi o convite para fazer o meu primeiro show através de um violonista. E aí, basicamente, fizemos esse primeiro show. Eu ainda bastante inexperiente, né? Nunca tinha feito um show meu, assim. Uhum. Depois disso, vieram outros convites muito naturalmente, assim. Não busquei, na verdade. Eu falei, vou fazer esse show. Vou fazer esse primeiro show. E aí surgiu mais um, aí depois surgiu mais outro. Aí esse lugar que eu fiz o primeiro show me contratou para fazer um show uma vez por mês, que era até um show chamado Redesenha, que eram releituras de música brasileira. E eu tocava de tudo que você pode imaginar, assim, de Amy Winehouse até Joyce Moreno. Eu tocava tudo que eu gostava.
Legal!
Mesmo sendo um negócio de música brasileira, eu meti umas músicas em inglês ali também, pedi licença, porque eu queria era cantar. Então, esse era o momento do mês que eu mais esperava, assim, para fazer esse show. E aí depois foram surgindo naturalmente outras coisas e eu simplesmente nunca mais parei. Estou aqui.
Muito bacana. Esse espaço, então, era como se fosse uma, vai lá, dizer, a casa Tia Ciata dos tempos atuais aí.
Exatamente. É um quilombo urbano, um lugar onde as pessoas... Esse lugar existe até hoje, ele só mudou de endereço, está numa estrutura, num lugar um pouco maior, bem maior, na verdade. E além da coisa do som, né, de acontecerem hoje em dia shows lá, também tem uma estrutura de educação, tem aulas de capoeira, aulas de percussão, espaço incrível, Casa do Nando.
Nesse caminhar, a profissionalização começou mesmo em 2017, é isso?
Assim, 2017 eu recebo esses convites, eu vou em todos que eu posso, uhum. Mas ainda sinto que eu estava meio que tateando, entendendo o que eu queria fazer. Uhum. Eu ainda estava um pouco confusa, assim, porque eu achava que eu queria cantar samba, mas ao mesmo tempo não era um lugar que eu me sentia 100% confortável como cantora e também gostava de outras coisas. E aí para 2018 eu acabei dando um passo, assim, que foi sair do trabalho de carteira assinada que eu tinha, que era, eu trabalhava como arte educadora, e estava muito infeliz, assim, e eu resolvi que eu queria me dedicar só à música, assim, foi uma loucura, mas mas eu fiz essa loucura mesmo assim, e aí, 2018 para 2019, eu vou começando a entender melhor esse caminho musical, começando a entender também qual tipo de formação que eu queria, né? Tudo um grande processo, mas eu acho que 2018 eu diria que o profissionalismo começa mais, assim, eu começo a prospectar mais, aí lugar atrás dos lugares, das casas de show para tocar. Eu toco no meu primeiro festival, que é o Festival Mississippi Delta Blues Bar, um bar de blues que tem aqui no território onde eu moro, que é a Gamboa, e que também tem em Caxias do Sul. Então, eu acho que esse ano de 2018 foi um ano que eu falei, bom, sou cantora, sabe? Agora é isso mesmo.
Que legal. E assim, você falou aí do seu repertório inicial, né? De Annie Homem da Anne até a Joyce Moreno, que inclusive passou aqui no programa também, um salve para a Joyce. Uhum. Excelente artista, né? Como o jazz começa a ganhar corpo aí nesse seu repertório? Porque você começou, os timbres que você, da sua voz, eles atravessam esses dois gêneros de uma forma muito bonita, né? Assim, você tem controle, principalmente cantando jazz. Tem, a gente vai até fazer algumas versões aqui que fica um espetáculo. Como que você foi adentrando nesse território e ganhando, vamos dizer, força para estar ali, sabe?
Olha, tem várias vertentes de respostas para essa pergunta, mas eu diria assim que, primeiro, comentaram comigo que minha forma de cantar era um pouco... Eu ouvi muito tipo, estilo diferente de música durante a infância, adolescência. Cheguei a ouvir um pouco de jazz, mas assim, não sabia o que eu tava... Era jazz é isso aqui, mas não aquele aprofundamento, né? Ouvi muita música folk, ouvi rock and roll, né? Enfim, e aí muita música brasileira também, bossa nova, tudo. E aí um amigo me falou assim, não, porque você tem uma coisa assim, mais que vai pro lado do jazz, né? Aí eu falei assim, tenho? Eu comecei a pesquisar e a entender, queria entender por que ele tava falando aquilo. E eu gostei muito, eu falei assim, cara, eu não acho que tem muito a ver o que eu tô fazendo. Eu discordei dele, mas eu falei assim, cara, mas eu gosto disso aqui. E aí comecei a ouvir cada vez mais, eu já ouvi um pouco de música instrumental, de choro, já tinha estudado um pouco de choro, então foi uma coisa que foi me conquistando, assim. E aí, em 2020, quando antes da pandemia, na verdade, eu fui chamada para fazer curadoria de um bar aqui chamado Medusa Urbana, em Laranjeiras. Só que aí veio a pandemia, o bar abriu 10 dias antes da pandemia.
Putz!
Então, nossa, minha curadoria foi para o Lago Abaixo, o trabalho que eu estava foi para o Lago Abaixo, enfim. Mas quando começou a flexibilização, a gente começou a testar os eventos, né? E como era uma proposta de vinho bar, mas com muita brasilidade, eu falei assim, cara, que tal colocar uma banda de samba jazz para tocar, instrumental? E aí eu me aproveitei que eu chamei os meus amigos para tocarem, para fazerem essa banda. Eu falei assim, galera, é o seguinte, vocês tocam... Acabou que depois firmou o projeto, virou toda quarta-feira, basicamente. Vocês fazem a banda aí toda quarta e eu vou cantar no segundo set. Vocês vão me ensinar aqui a cantar jazz, a cantar samba jazz com vocês. Eu quero fazer esse estágio aí. E assim ficamos por 2 anos direto. Gravamos um disco, é o Medusa Samba Jazz Trio. A banda se dissolveu, mas o projeto foi muito lindo. Tocamos em vários espaços.
Tem isso no YouTube, o Medusa Samba Jazz? Tem?
Tem alguns vídeos informais do meu YouTube, mas acabou que o disco a gente não lançou nas plataformas, a não ser uma música, que é Lote 15, que é dessa época, mas que eu só lancei no ano passado nas plataformas. As outras músicas não foram lançadas.
Legal.
A Enchentes de Março também, que é com participação do Léo Brum, também foi lançada nas plataformas. Aí tá no perfil do Léo, que é o compositor também de Lote 15. Uhum. A gente começou a fazer e, assim, foi um lugar onde eu fui aprendendo totalmente na prática mesmo, como cantar, como entender a estrutura dos solos, né? Então, assim, eu sou muito nova. Eu ainda sou muito nova. Eu sou uma jazzista muito nova. E eu sou uma jazzista da gig, assim, da pessoa que aprende na prática, que bota, que estuda aqui no ouvido o repertório, que vai aumentando bem aos poucos, que vai entendendo tudo e que se arrisca muito para improvisar, né? E acho interessante dizer isso, porque acho que no jazz a gente tem muito um lugar de hierarquização, de uma supervalorização da virtuose, né? E eu acho que a gente atravessa tantos caminhos nessa linguagem musical, né? São tantos... Às vezes você tá conhece um repertório X, mas você chega a um outro que te desafia. Então, acho que todo mundo tem que assumir um lugar de um certo não saber mesmo, né? De um certo desconhecimento.
Desafio, né?
Para mim é um pouco isso. Tô ainda tateando o jazz. Comecei em 2022 e tô aí.
E nesse universo do jazz, além do desafio, existe um contexto de muita improvisação, seja na voz ou em outros instrumentos, correto, Juliane?
Sim, é um caminho que eu busco, é um caminho de exploração diária, assim. É uma coisa que eu estou sempre pensando, é coisa que eu vou estar sempre estudando, coisa que eu vou estar sempre ouvindo. É, e esse, você usou essa palavra despojamento, né? Eu acho que é a coisa assim, que eu mais busco, né? Fazer a musicalidade, assim. Eu toco jazz porque eu gosto muito de música. Eu gosto muito, assim, é o meu trabalho, mas é uma Olá. Coisa assim que eu sinto enorme prazer em fazer. É totalmente egoico, assim, sabe? Uhum. Totalmente minha vontade mesmo. E esse despojamento é um lugar de intimidade que eu tô sempre buscando, assim. Quero estar dentro da música, sabe? Uhum. E isso é todo dia mesmo.
Que legal, é seu, né? Intrínseco, né?
Uhum. Coisa Sim.
alquímica. E tocando o barco, né? Antes de falar do Jazz Woman, você fez alguns registros também, não fez? Alguns singles? Quais foram os primeiros, vamos dizer, nessa nova fase, na sua fase que você já considera Juliane Gamboa, né, solo, vamos dizer?
Sim. É, dentro da minha carreira independente, eu comecei colaborando com diversos artistas, gravando composições deles nessa primeira fase, né, as primeiras vezes entrando aí em estúdio, entendendo como é que funciona a coisa da gravação, mas as minhas próprias músicas, assim, né, são poucas, eu sou mais intérprete do que compositora. Eu tenho lançado em 2019 o Vambora, que é uma música em parceria com a Luciane Dom, uma grandissíssima cantora, compositora aqui do Rio, que quando eu cheguei foi uma super inspiração, uma super irmã para mim, que é de 2019, e em parceria com a Banda Boom também, que a gente gravou ao vivo, assim, foi um projeto super bacana que aconteceu aqui no Rio em 2018-19. E tenho também No Espelho, que é uma composição em parceria com a Nanda Jax, uma composição pandêmica, gravada na pandemia, com os recursos que a gente tinha em casa. A gente usou um gravador de voz para gravar essa música, pela nossa necessidade de falar sobre o tema do autocuidado na realidade das mulheres pretas, que ainda era uma coisa muito, muito pouco falada, assim, muito pouco explorada, assim, né? Em diversas dimensões, né? Não só da dimensão estética. E esse é um trabalho que eu tenho muito carinho, assim. A gente fez tudo com as nossas próprias mãos e recursos, mas são esses os trabalhos, assim, que eu lancei, né? Antes de entrar essa fase Jazz Woman, enfim.
Legal, e agora vamos com mais som, vamos escutar Eu Sou Mulher. Isso é MPB Unesp. Som na caixa.
Os mundos contrastantes e contraditórios, a minha poesia os revela alegres e tristes, esperançosos e descrentes, agressivos e ternos. De todos num lento striptease ao som de Summertime.
Juliane, falando agora do seu álbum Jazz Woman, aliás, um excelente álbum, como foi o processo de concepção?
Vamos lá. Eu acho que ele foi se criando, assim, foi existindo dentro de mim já há algum tempo, né? Essa própria ideia do no espelho, né, de falar sobre o autocuidado, era uma coisa que surgiu ali no meio da pandemia, que eu comecei a refletir, assim, sobre o quanto o autocuidado, o olhar para si, o autoconhecimento, para mim, significava muito mais do que só ficar bem, né? Significava romper com estigmas, assim, com dores que são muito antigas, né? Que vêm muito antes de mim, né? Que o autocuidado é uma coisa que... O cuidado é uma coisa que é muito negado a mulheres negras, e aí, por conta disso, a gente também não aprende a se cuidar. E aí eu percebi que eu precisava aprender a me cuidar, né? Em todos os sentidos, mental, espiritual, físico, e pensar isso na pandemia, que era um momento de muita... De muito medo, de um momento de morte, né? Um momento assim.
E coletivo, né? Detalhe, global, né? Aquele peso em cima de todo mundo.
Tudo podia acontecer. Então, comecei a me voltar muito para essa pesquisa, né? Sobre a mulher preta, sobre a nossa subjetividade, a pesquisar. Aí, pesquisando muito sobre jazz, as mulheres no jazz também. Sobre essa subjetividade que improvisa, que fala línguas diferentes, né? A gente chama de scat singing, mas são línguas diferentes, né? Cada cantora tem a sua linguagem ali. Comecei a pesquisar muito sobre as cantoras e a imaginar um universo onde a mulher preta tem total domínio sobre o que ela cria, né? Ela não tem medo de criar, ela não tem medo de falar, de levantar a voz, de romper com o silêncio, né? Ela se conecta, ela rompe com o silêncio, ela se conecta com o que vem bem antes da dor, assim, que é quase uma utopia, porque é algo desconhecido para mim também, como é que era antes da escravização, né, dos nossos corpos, como é que era se sentir mulher preta antes desse processo violento que nos ocorreu e que nos ocorre. Então, Jazz Woman, eu busco pensar sobre isso, e aí eu trago canções, a maioria, né, de compositores diversos, né, tem uma música minha só, que é uma música que ela atravessa todas as outras no meu pensamento, né, para mim, como construtora desse projeto. E é isso, né? A gente esbarra na solidão para falar sobre as nossas questões afetivas, a gente fala sobre desejo, sobre sensualidade, sobre humanização, a gente fala sobre herança, sobre ancestralidade, né? Eu falo, esse disco ele tem um viés muito espiritual, assim, muito voltado para os ancestrais, né? Que é o que eu acredito que seja uma grande força que nos mantém aqui, que nos abriu o caminho para estar aqui e que nos mantém aqui também. É um pouco isso.
Eu ia te perguntar essa questão, exatamente essa, né? A influência da cultura afro, né? A influência espiritual é bem explícita, tem canções lindas nesse contexto, né? Eu particularmente gosto muito. Hoje, ela é fundamental para você, não só para o álbum, mas para o seu dia a dia, abordar esse tipo de temática da questão espiritualista da cultura afro?
Sim, nesse trabalho foi fundamental, porque foi um lugar que me trouxe muito, muito pertencimento, né? Tanto que eu começo a cantar a partir do momento que eu começo a frequentar um quilombo urbano, né? Então, e foi ali onde eu aprendi a falar sobre essas coisas também, né? É onde eu aprendo. É fundamental falar sobre isso porque, assim, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sei que o candomblé e a Umbanda, eles são responsáveis por manter o povo preto acreditando, né? E eu faço arte, assim, se eu não acreditar, né? Se eu não acreditar em coisas que não são absolutamente apenas práticas, e, enfim, eu sou muito dessa visceralidade, assim, da arte, de pensar. E aí eu penso a espiritualidade nesse sentido, assim, né? De criar junto, de co-criar com a espiritualidade, de trazer realmente a espiritualidade, trazer minha ancestralidade comigo quando eu estou entoando um som, entoando uma nota, sabe? Eu busco muito essa conexão. Para além de uma questão estética, é uma coisa que é importante para mim, assim, que reverbera em mim.
Juliane, no seu trabalho você enfatiza bastante o fato de você ser uma voz preta, uma mulher, uma cantora preta, né? E qual a importância desta questão para o seu trabalho e para você mesmo como pessoa, cidadã?
Bom, acho que para mim é absolutamente importante. Eu não cheguei até aqui sozinha, né? Tiveram outras cantoras, tem outras mulheres pretas, cantoras que entoaram sua voz antes de mim e me fizeram chegar até aqui, escolhendo esse lugar como um lugar possível de eu me expressar, de eu existir no mundo. Então, dado a importância delas, eu julgo que ser importante também. Mas eu também sinto que essa pergunta, ela se responde muito através do outro, sabe? Eu sinto, assim, que meu trabalho tem feito sentido. Não só para pessoas como eu, não só para outras mulheres pretas como eu, mas para outras pessoas também, de outras dimensões sociais, enfim, gêneros, raças. O feedback que eu recebo é sempre de muita emoção, de tocar em lugares específicos, de trazer muita memória. Um trabalho que, por falar de ancestralidade, tem muita memória. Então, pessoas que lembram da família quando estão no show, que lembram do amor que sentem por si mesmas, enfim. Eu percebo isso muito no olhar das pessoas, no ouvido das pessoas, no feedback que eu recebo. E, para mim, esse feedback me faz pensar que é um trabalho importante, né? Que é um trabalho relevante. Até porque eu sinto que existem poucas mulheres pretas se propondo a fazer aquilo que eu faço, assim, né? Ainda somos poucas. E existimos, talvez existimos muitas, mas Muitas mulheres dessa mesma linha musical no passado ficaram um pouco numa invisibilidade, né? Assim, eu tenho pesquisado muito sobre isso. Não só mulheres pretas, né? Mas principalmente, né, cantoras como Márcia Maria, Tânia Maria também, a Flora Purim, enfim. Tem muitas cantoras incríveis, de uma qualidade absurda, que tiveram que sair do Brasil para conseguirem lançar suas coisas e fazer a música que elas acreditavam, uma música absolutamente brasileira, né? Com a linguagem do jazz ali, mas uma música brasileira. Então, eu acho que eu sou mais uma aqui levantando essa bandeira de fazer a música, né? E torcendo para que as pessoas gostem de ouvir esse som que tem ruídos também, né? O disco tem ruídos, tem improvisos, tem poesia. Uhum. Né? Torcendo por isso, assim, a gente continua fazendo.
Bacana, e agora vamos com mais som, vamos escutar Transeunte, Juliane Gamboa, no MPB Unesp.
Deixa que meu passo errante dance, transe, mude, transeunte.
belo som aqui. Juliane, indo para a reta final do nosso papo, falando um pouco de canções, inclusive já ouvimos algumas faixas aqui no programa, né? Bem bacanas, por sinal. Como pintou Solitude, que eu particularmente achei sensacional.
Ai, eu adoro essa faixa, essas faixas, né? Eu queria montar esse repertório desse disco foi quase como um quebra-cabeça, assim. Eu queria, em alguns momentos eu parti de temas, outros momentos eu parti de ideia, outras ideias, enfim. E eu queria muito arrumar uma forma de falar sobre solidão desde um lugar que não fosse só desconfortável, assim. Queria lidar com um pouco com a contradição da solidão, né? Que, tipo, é impossível ser feliz sozinho, né? Não queremos ficar só, absolutamente sós, mas também aprender a ficar só e gostar da sua própria companhia. Eu queria muito falar sobre isso. E aí eu peguei essa música do Duke Ellington, né, com Henry Mills, Eddie DeLange, que tem a gravação icônica da Billie Holiday, e comecei a trabalhar. Nos primeiros shows eu cantava essa música tal como ela é, só que também me incomodava um pouco essa coisa do amor romântico, tá muito como central ali na letra, né? E aí o meu produtor musical, Lucas Fixio, ele veio com a grande ideia de mudar a letra da música. Da gente fazer uma... dar uma recortada ali. E aí a gente... eu tirei algumas frases que fizeram com que a sensação ficasse muito mais sobre si mesma, né? Sobre como se fosse a mulher preta refletindo sobre esse lugar da solidão, que por vezes é incômodo, por vezes também é um lugar de autoconhecimento, assim, um lugar de cura, né? A solitude. E aí nós gravamos ao vivo essa faixa no estúdio, voz e piano, eu com o Antônio Fischer Band. E a ideia já era colocar um processamento por cima, que é a gravação da própria Billie Holiday, processada, enfim, trazendo ela cantando ali, essa grande jazz woman cantando comigo. Só que a versão voz e piano ficou tão maravilhosa, assim, também só ela, que a gente decidiu fazer um take alternativo. E aí contando com a participação do grande Josiel Conrad, que é um super amigo há muitos anos, parceirão. E aí a gente fez esse alternative take.
Muito bom, muito legal. Tem uma outra, não é do álbum... ah, não, tem sim, mais uma aqui do álbum. Transeunte, muito bacana. Uhum. Transeunte também, né?
Composição minha.
Sim, como é que chegou para você? Como é que veio esse jorro de composição?
Cara, tem 9 anos que eu compus essa música, assim.
É mesmo? Sim. Faz uma cara.
Essa música.
A reflexão da canção.
Sim, tem muitas coisas nessa música. As pessoas ficam brincando um pouco, né? As pessoas que conhecem a letra original. É uma música que eu fiz quando eu estava entrando na faculdade de História da Arte, né? Estava ali no primeiro, segundo período, acho. E eu estava pirando muito com questões de filosofia, de arte, enfim. A letra, quando eu pensei, ela era um pouco nesse sentido, mas ela também estava falando muito sobre a minha dificuldade de compor, né? Eu não sabia que estilo, eu achava que eu tinha que saber um estilo que eu queria compor antes de compor. Eu ficava muito travada, eu não gostava, eu me comparava muito com os artistas que eu gostava na época. E aí a letra, ela foi meio que uma grande piração sobre isso, assim, né? Bossa nova ou metal, sucumbir à tua escolha, assim, tipo, eu queria só que fluísse daqui. E aí no disco ela assume muito um lugar de abordar a liberdade mesmo, assim, sabe? Tipo, para uma mulher preta é muito difícil pensar simplesmente assim, vou fazer o que eu quero e, sabe, não tô nem aí. E essa música é um lugar de imaginar um pouco isso, sabe? Tipo, vou fazer o que eu quero, o que eu desejo, né? Vou fazer o que tá dentro da minha cabeça, assim, do meu sentimento. Então ela abre o disco, né, depois dessa fala da minha avó dizendo que ela queria ser enfermeira, mas não pôde, foi trabalhar na fábrica, eu abro o disco dizendo, tipo, deixa que o meu corpo vai fazer o que ele quiser fazer, sabe?
Pois é, Silvina, a mensagem, assim, tá dentro do contexto do álbum, mas nada como um velho caderninho lá pra gente recuperar as canções, né?
Exato, exato.
Legal. Agora, indo meio que pra reta final aí, você já tocou com pessoas importantes da música brasileira, né? Você apresentou, backing vocal e tal. Eu gostaria que você sinalizasse alguns desses músicos que você já tocou, artistas, e hoje, 2025, se vem uma passagem para você importante do que você fez até hoje, sei que são várias, né? Gravação, um show, o que te vem agora com algo assim, que talvez você vai lembrar da sua trajetória, pelo menos até este momento, você vai remeter aquela situação, aquele momento com um carinho diferente.
Sim, eu acho que foi agora no final do... início desse ano, na verdade, entre janeiro e fevereiro, eu fiz uma residência em Berlim com mais... num grupo, né, num ensemble, com mais 3 mulheres pretas, cada uma de um lugar diferente do mundo, né, com ancestralidades diferentes, mas que se encontram em África também. E a gente foi lá para construir uma peça, né, enfim, um concerto de música improvisada, que é um território também que eu circulo bastante. E foram 4 dias intensos, assim, de ensaio, buscando os caminhos que a gente queria percorrer, e um dia de show. E essa experiência me abriu muitos caminhos bonitos, assim, dentro de mim, sabe? Essa coisa da colaboração, de colaborar com outras mulheres, de trocar cada uma com seu background diferente, né? Eu pude, além de aprender, também ensinar muito. Eu acho que eu achei muito interessante isso, porque eu achei que eu só... Né, a gente vai para a Europa, a gente acha que a gente vai... Assume essa, muitas vezes, essa postura meio submissa, né? Que a gente está no território do colonizador. Mas eu estive em um espaço em que as pessoas tinham muito interesse em saber o que eu sabia, em saber um pouco mais sobre a minha cultura, sobre a nossa música, e eu ensinei com muito prazer, assim, falei com muito prazer, sabe? Me senti muito útil, muito imbuída de responsabilidade, assim. Então, esse foi um momento que encheu muito o meu coração, muito, muito, muito mesmo.
Que legal. E sinaliza aí alguns artistas que você já tocou, teve a oportunidade de se apresentar ao lado, ou participou do grupo, por gentileza.
Ai, uma das mais especiais para mim, assim, foi a Preta Gil. Eu fiz backing vocal para ela em 2 shows no início de 2023 e foi muito especial, foram bailes lindos, assim, eu tive, sabe, me sinto muito honrada, muito privilegiada, porque Preta era realmente aquilo tudo, né, toda essa energia, todo esse axé, uma pessoa extremamente cuidadosa e querida e respeitosa comigo, com o meu trabalho, enfim. Teve uma vez também que, sem querer, eu dei uma canja no show do Ginga, que é tipo um dos meus maiores ídolos. Ele me convidou do nada para cantar, sem nem saber que eu era cantora no show dele. Foi incrível, assim. E o Nelson Faria também, né, me convidou. Eu já tinha ido à casa dele em alguns workshops, e aí rolou esse convite para um café lá em casa. O episódio tá aí no YouTube para quem quiser ver. Já gravei também o disco, já gravei coro no disco da Zélia Duncan com a Ana Costa, 2 queridas, é um disco super bonito, só falando sobre o papel das mulheres na independência do Brasil. E por aí vai, só pessoas incríveis.
Legal, assim como você, muito bom.
Parabéns. Muito obrigada.
Imagino. Agora sobre o show do Sesc, dia 23, né? No sábado, o que você pode adiantar? É esse o repertório do álbum, Jazz Woman? O que você pode sinalizar para o nosso ouvinte?
Sim, é o repertório do álbum. A gente vai tocar todas as músicas na formação original do álbum também, né? Que é o quinteto. E tocaremos todas as músicas do álbum, mais algumas outras também que fazem um pouco parte dessa trajetória minha no jazz. É, teremos participação especial, mas por enquanto ainda é segredo.
Olha, sem spoiler.
Sim, daqui a pouco eu vou estar anunciando.
Legal, faça um convite aí para o ouvinte do MPB Unesp para prestigiá-la aí em São Paulo, aqui em São
Isso.
Paulo.
Então, galera, venham até o Sesc Belenzinho, dia 23 de agosto, show Jazz Woman comigo, Juliane Gamboa, eu e o meu quinteto, a gente vai tocar essas músicas que refletem sobre o processo de rompimento do silêncio da mulher preta, sobre o nosso axé, sobre a nossa imaginação. É isso, apareçam.
Antes de finalizar, uma última pergunta. Mediante o que a gente conversou, o que você sinaliza aqui sobre o seu trabalho, você consegue, em algumas palavras, umas frases, enfim, como você define sua própria obra?
Eu acho que Jazz Woman traz um pouco de uma revolução com delicadeza e profundidade.
Uau! Adorei.
Eu acho que é isso. Eu pensei aqui agora. Gostei. Assim. Acho que faz sentido.
Eu acho que isso faz sentido com a Juliane, né?
Sim.
Legal, muito bom. E para finalizar de vez, agora deixe seus contatos aí para quem quer te seguir nas redes, quem quer contratar seu show. Juliane, fica à vontade.
Tá bom. Gente, então, para vocês me acompanharem, acompanharem a agenda, é o meu Instagram, Juliane_Gamboa. E me sigam também nas plataformas de música, ouçam o álbum, está em todas as plataformas digitais. E para quem quiser também me contratar, os meus contatos também estão lá na bio do Instagram, é só falar com a Roberta. E é isso, espero vocês todos no show.
Juliane, muitíssimo obrigado, prazerzaço falar contigo, parabéns porque pela estrada que você vem construindo e vida longa, fisicamente, artisticamente e por aí vai.
Muito obrigada, Renato, adorei a nossa conversa.
Maravilha, essa foi a queridíssima Juliane Gamboa, lembrando do show dela no Sesc Belenzinho em São Paulo, dia 23 de agosto, às 21 horas. E para finalizar, vamos escutar Solitude. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu! I know that I'll soon go.
Podcast Unesp.